Boa noite, está na Terra Nova, são agora 7 horas e 11 minutos, depois da atualização de toda a informação essencial, avançamos, como é de resto habitual, para o programa Segunda Parte, Espaço de Informação Desportiva, emissão especial. Hoje, sumariando muito rapidamente o nosso programa a vários momentos de entrevista, para além do rescaldo do fim de semana desportivo, destaque também para as eleições no Grupo Desportivo da Gafanha, com toda a reportagem, é a notícia do final da semana passada. Vamos começar a falar-lhe de handball. Daqui a bocadinho, a entrevista ao treinador do Sporting da Vista Alegre, novo técnico da equipa, quando o Vista Alegre conseguiu, ao cabo de 17 jornadas, a primeira vitória na divisão de elite da Associação de Futebol de Aveiro. É nosso convidado também nesta emissão especial, segunda parte da Terra Nova, Hugo Coelho, presidente da direção do Beira-Mar. Sem mais demoras, viramos agulhas para o handball. Ao telefone temos o José Eugênio de Bartolomeu, o pretexto para falarmos de handball na abertura do programa centra-se na participação da equipa do Alavarium ao mais alto nível, no handball feminino europeu. Está a participar na Challenge Cup, oitavos de final, defrontará uma equipa polaca. José Eugênio Bartolomeu e o Carlos Neiva, técnico da equipa, são nossos convidados na abertura do programa. José Eugênio, se calhar sugeria que começássemos por falar, até porque foi destaque nesta emissão na semana passada, a gala da Associação de Handball de Aveiro. Destacávamos a gala e também o Campeonato Mundial da modalidade que chegou ao fim. Boa noite.
Boa noite, Fernando. Assim é, aconteceu na passada sexta-feira a gala da Associação de Handball de Aveiro, a primeira gala que aconteceu na história da Associação. Foi uma excelente iniciativa e que esperamos que tenha continuidade para o futuro, onde congregou todas as equipas da associação, uma festa muito bonita, uma festa do handball, e na qual, e puxando aqui um pouco a brasa à minha sardinha, o Alavário foi o clube que teve mais distinções. Ou seja, teve 4 equipas campeãs regionais, que foram agraciadas por isso mesmo, e também tinha 6 atletas com possibilidade de distinção. Dessas 6, 4 tiveram mesmo essa distinção como atleta do ano, nos vários escalões, e não podíamos ter mais, porque duas delas estavam em competição direta com outras duas atletas, portanto, tivemos o máximo que poderíamos ter em termos de distinções de atleta do ano. Portanto, foi o clube mais galardoado em toda a gala e, portanto, também o Alavário esteve de parabéns na gala, que vou dizer, correu muito bem. Foi uma iniciativa muito positiva de Gonçalo Carvalho e os seus pais, o presidente da Associação de Handball de Aveiro, e que esperemos que tenha sido a primeira de muitas.
Esta gala, José Eugênio, realizada, recordo, em Estarreja, no Cine Teatro Local.
Exatamente, foi realizado no Cine Teatro de Estarreja, na passada sexta-feira, um local apreciável, um local muito bom para o evento, e que a Câmara de Estarreja também, como parceira normal do handball, fez de tudo para nos receber bem. Portanto, uma gala que foi claramente um fator positivo neste ano desportivo.
Muito bem. O José Eugênio Bartolomeu, eu não o disse na abertura do programa, é coordenador técnico do Alavarium, para além de ser o nosso Terra Nova homem do handball. Vamos agora virar agulhas para o Mundial de Handball, é isso?
Sim, no Campeonato do Mundo, que se realizou este mês, terminou ontem, campeão do mundo Dinamarca, já tinha sido campeã olímpica nos passados Jogos Olímpicos, voltou a estar muito bem, na final inédita, venceu a Noruega, e venceu claramente. Michael Hansen foi o melhor jogador, confirmou que realmente é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, e no momento em que Karabatic está ainda a recuperar de uma lesão, Hansen foi claramente o homem mais deste campeonato do mundo. Mas não só Dinamarca e Noruega estão de parabéns por ter ido à final, especialmente a Dinamarca por ser campeão do mundo, também Portugal está de parabéns. E Portugal está de parabéns, infelizmente não pela sua equipa, porque não conseguiu ser apurada, mas porque teve Ricardo Fonseca e Eduardo Santos, árbitros portugueses, a arbitrarem vários jogos deste Mundial e, inclusivamente, foram os árbitros do jogo de terceiro e quarto lugar entre a França e a Alemanha, que a França venceu. Portanto, foi uma dupla de árbitros portugueses que esteve ao mais alto nível em termos mundiais. E depois, a cereja no topo do bolo, na final tivemos António Bolão, delegado ao jogo, também português, obviamente, e uma das pessoas que mais também tem estado no auxílio ao handebol aveirense nos últimos tempos. Inclusivamente, foi um dos proletores no Fórum Olavarium no início desta época. Portanto, Portugal esteve representado ao mais alto nível e foi bastante positivo para o nosso país esta situação. Mas um campeonato do mundo que decorreu muito bem, normal, grande qualidade de todas as equipas e a Dinamarca uma justíssima vencedora.
Muito bem, José Eugénio Bartolomeu. O mote para a nossa conversa hoje centra-se na participação do Olavarium na prova Challenge Cup, esta competição europeia. Está nos oitavos de final e defrontará uma formação polaca. Vamos antecipar este acontecimento em Aveiro. Enfim, diria, o melhor do handball feminino passa por Aveiro no próximo fim de semana.
Precisamente, sábado e domingo, 18h30, em ambos os dias, as duas mãos dos oitavos de final, Challenge Cup, vai opor o Olavarium ao SPR Pogon, uma equipa polaca, uma equipa muito forte em termos europeus, mas que o Olavarium, com o seu fator casa, irá com certeza ter uma palavra determinante nesta eliminatória. Comigo tenho o Carlos Neiva, o timoneiro desta equipa do Olavarium, o homem que já levou o Olavarium aos oitavos de final desta competição, e a ele pergunto exatamente, é uma eliminatória difícil, mas possível, até porque o fator casa no Olavarium é sempre algo determinante.
Sim, nós temos que acreditar que nos iremos conseguir superar e jogar sempre contra estas equipas de qualidade muito elevada traz sempre um acréscimo de vontade também aos nossos atletas. Claro que estamos a falar de uma equipa com uma realidade em que tem 5 atletas estrangeiras, mais 2 atletas na seleção da Polónia, que jogou agora o último também campeonato do mundo. E, claro que é uma equipa fortíssima, com uma média de altura já bem superior à equipa que nós defrontámos também anteriormente e que já era alta. Num campeonato que tem crescido muito e que tem lançado muitas atletas depois também para o campeonato alemão e francês, ou seja, não nos espera uma tarefa de facto nada fácil. Contudo, elas também não conhecerão tão bem se calhar a nossa equipa, e nós iremos jogar um bocadinho se calhar com isso. O primeiro jogo irá provavelmente marcar um bocadinho o que essa eliminatória dirá. Se for equilibrada, penso que poderemos no domingo estar na luta para podermos passar essa eliminatória. Claro, sabendo de antemão que elas, pelo menos ofensivamente, irão nos criar muitas complicações e que nós teríamos que estar muito bem preparados para ultrapassar este desafio.
São para ti os pontos mais fortes desta equipa do que tu conheces, do que já estudaste? São aqueles pontos que tu, à partida, serão a tua prioridade para eliminar?
Bem, ofensivamente elas têm duas laterais atiradoras. São muito possantes, com uma altura acima de 1,84m, as duas, penso eu. Tem uma central mais baixa, mas que é a verdadeira líder da equipa, penetra, faz jogar as laterais para atirar, joga com o pivô. Todas as transições ofensivas passam por ela para decidir. Ou seja, poderá passar um bocadinho por aí, porque tentamos anular principalmente esta jogadora e depois temos atenção também ao jogo com o pivô, que é outra atleta muito forte fisicamente. Se calhar, como estas atletas, nós no nosso plantel temos 2-3 jogadoras, enquanto que elas serão 8 ou 9 com este nível, mas pronto, não poderemos ficar à espera delas na linha, como se costuma dizer, e iremos ter que avançar provavelmente no sistema defensivo, obrigá-las a provocar mais erros e termos a coragem de, pelo menos defensivamente, conseguirmos aguentar o choque e tentar recuperar bolas para nós podermos sair nas transições rápidas e evitarmos um bocadinho o jogo ofensivo, porque aí de certeza que iremos ter algumas dificuldades, principalmente na parte de remate dos 9 metros, mas lá está, como elas também são altas, poderá-nos negociar um bocadinho mais para o jogo aos 6 metros, de 1 contra 1, 2 contra 2 com o pivô, situações de ganhar superioridade para a ponta, e tudo isso nós teremos de explorar durante estes 2 jogos.
E como está a equipa antes de uma competição deste nível, é sempre um fator de motivação, mas também de algum stress e de alguma ansiedade.
Sim, jogar contra essas equipas que já começam a tirar alguns nomes conhecidos pela Europa provoca sempre um bocadinho de ansiedade. O facto do pavilhão irá estar provavelmente cheio nos 2 dias também faz com que as atletas, por exemplo, em alguns jogos reajam bem. Se calhar nestes jogos com a pressão poderão estar um bocadinho mais nervosas e provocar alguns erros na nossa equipa. E pronto, e temos que contar também com esta paragem do Natal e do Ano Novo, esta viragem para a segunda fase, nós não entramos muito bem. Também temos algumas atletas condicionadas, tanto juniores como séniores, e isso tem-nos provocado alguns problemas a nível de treino e a nível de jogo. E claro, quando nós deixamos de trabalhar àquele ritmo que devíamos e com as soluções todas que temos, depois começa a complicar um bocadinho. Mas é como eu digo, acreditar, acreditamos sempre, e o que nós temos que deixar em campo é o nosso trabalho e a nossa vontade, porque é isto que nos representa e é isto que significa ser o Olavário. É dar tudo o que nós temos e o que não temos às vezes para nos conseguir superar e criar uma surpresa, quem sabe.
Trazer para Aveiro pela segunda vez consecutiva as duas mãos de uma competição europeia numa só época é brindar os aveirenses com um handball do mais alto nível. Já falaste também no pavilhão, é fundamental para a equipa o pavilhão cheio, mas também para Aveiro, é um orgulho que a cidade tenha um evento destes novamente.
Sim, claro que sim. Nós nos últimos anos temos passado a primeira ronda e depois temos que colocar ali fora, não só também para vivermos a experiência de ter jogado no estrangeiro, perante o adversário, uma quantidade enorme de pessoas, e de facto este ano, como nos últimos 2-3 anos tínhamos apanhado equipas fortes, a direção e nós também treinador pensámos um bocadinho ao contrário. Trazer para cá estes 2 jogos que são muito mais competitivos do que a ronda anterior, o público poder ver de certeza uma equipa adversária que joga a um ritmo também muito elevado, com outras soluções, sistemas de jogo provavelmente com nuances que nós não estamos habituados a ver cá, porque a realidade é que não há muitas equipas tirando a primeira e segunda divisão. A Liga Polaca tem praticamente 4 divisões nacionais, ou seja, há um maior leque de soluções, aparecem muito mais atletas e claro, é ótimo nós podermos receber no nosso pavilhão, pronto, com as condições que tem, que nós queríamos que pudessem cada vez mais ser renovadas a nível do piso e isso tudo, até para proporcionar às nossas próprias atletas não termos estas lesões que temos tanto durante o ano. Mas pronto, é a nossa casa, é o que nós temos e certamente se nós temos algumas dessas dificuldades eles também irão ter, e isso joga também a nosso fator.
Por último, o campeonato está agora a começar a segunda volta, uma primeira volta que foi muito boa. O Olavário está nos primeiros 3 classificados do campeonato. Como perspectivas agora a segunda volta?
Nesta altura o campeonato se paralelou um bocadinho. Se nós formos a ver as 3 primeiras equipas, acabaram de perder um bocadinho de pontos entre elas. Abriu um bocadinho. O Madeira sabe, para poder chegar ao primeiro lugar, provavelmente tem que ganhar ao colégio e nós teremos que ganhar ao colégio para que isso aconteça. Nós, por outro lado, para podermos jogar ao segundo lugar, também precisamos que o colégio ganhe a SAD e que a SAD consiga perder um pontinho também noutro terreno. Ou seja, já começa aqui a haver um bocadinho uma fixação das posições e penso que o 4º lugar também estará praticamente entregue ao CIRA. Haverá depois luta do 5º lugar para baixo, que será o que vai definir as equipas com quem nós iremos jogar depois nos quartos de final, quando começarem os playoffs, que será o mais importante. Portanto, nesta altura, se calhar há duas jornadas atrás as equipas ainda procuravam lutar pelos seus lugares, e isso, nesta altura, se calhar começamos já a preparar um bocadinho mais a realidade do que poderemos ir encontrar no playoff, qual a equipa, começarmos a trabalhar para isso, recuperarmos alguma das atletas, melhorarmos e principalmente tentar motivar outras que também não tenham jogado tanto, para que depois o grupo, quando chegar a essa altura, esteja preparado para tudo e conseguirmos chegar à final do campeonato.
Carlos Neiva, treinador da equipa Fenasunico do Olavário. Não sei, Fernando, se queres colocar mais alguma questão ao Carlos.
Não, em particular está uma reportagem completa, José Eugênio Bartolomeu. Já agora colocava até uma pergunta a ti, já em tempos abordámos essa questão, mas gostava de, para quem não domina muito esta matéria, de tentar perceber porque é que numa eliminatória, já numa fase adiantada da prova desta Challenge Cup na Europa, a eliminatória se discute na cidade e no pavilhão de apenas uma equipa envolvida. Porquê?
Isso acontece porque esta competição envolve despesas bastante avultadas. E esta situação de ser só num fim de semana e só num local diminui um pouco as despesas que ambas as equipas têm. As equipas chegam a acordo e conseguem, dessa forma, só, por exemplo, com o pagamento de delegados da Federação Europeia e de árbitros, porque são os mesmos, em vez de fazerem dois jogos e pagarem duas vezes, por exemplo, pagam só uma, ou seja, elas entram em acordo e conseguem, obviamente, reduzir custos, e handball não é futebol, está longe disso, infelizmente, e por isso mesmo opta-se por fazer assim, e é esta a principal razão. Não é a razão de favorecer esta ou aquela equipa, é sim uma razão em termos económicos, exatamente para fazer face às despesas que são muitas.
Muito bem, damos então por concluído este tema Alavarium. Só para terminar mesmo, jogos sábado e domingo em Aveiro, que horas? 6:30, segundo julgo.
Jogos sábado e domingo às 18:30, 6:30 da tarde, e o repto é esse mesmo, vamos encher o pavilhão Alavarium, vamos dar todo o apoio ao Alavarium para que faça história. Isto de estar nos oitavos de final já tinha acontecido, mas nunca aconteceu chegarmos aos quartos de final. Portanto, vamos trabalhar para fazer história, e o oitavo jogador, que é o público, é determinante. É uma honra para Aveiro ter handball a este nível na cidade. Portanto, vamos todos aproveitar e vamos encher o pavilhão Alavarium.
Muito bem, obrigado pelo teu apontamento, José Eugênio Bartolomeu, sucessos para o Alavarium, o handball aveirense ao mais alto nível. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Fernando. Um forte abraço.
Muito bem, fechamos este capítulo handball. Está, recordo, na Terra Nova, programa segunda parte. Daqui a bocadinho vamos conversar com Hugo Coelho, presidente da direção do Beira-Mar.
Se a minha cidade só pode ser uma. Se a minha rua só pode ser uma. Se a minha casa só pode ser uma. Com uma sala que só pode ser uma. E uma vista que só pode ser uma. Então o meu crédito habitação só pode ser um. O do Banco Inter. Banco Inter. Decididamente pessoal.
Tudo está aos preços mais baixos no continente. E como se não bastasse.
Robalo grande fresco, 6,49 kg. Morango continente embalagem, 500 gramas, 2,19 unidade. Frango inteiro fresco continente, 1,59 kg. Presunto inteiro com osso caça do monte, 4,99 kg. 25% de desconto direto em toda a marca Fula. Promoções de 22 a 28 de janeiro.
O que rende é ir ao continente.
Válido nas lojas Continente de Aveiro. Oferta limitada ao estoque existente. Não acumula com outros descontos diretos.
Oli, em Aveiro, há 64 anos a contribuir para a sustentabilidade do nosso mundo.
A Vega Tia Micas, restaurante em Aveiro. Especialidade da casa. Alguidares de peixe, marisco, bacalhau e de carnes, além de outros. Aos sábados, jantar com música para dançar. Marque já a sua mesa pelo 234-347-273 em tiamicas.com ou em frente ao mercado Manuel Firmino em Aveiro. Preços especiais para grupos, aniversários, casamentos, jantares de empresas e de famílias e amigos. Almoço executivo de segunda a sexta-feira. Adega Tia Micas. O bom sabor da gastronomia aliado a um serviço de excelência. Aguarda por si.
Se a minha cidade só pode ser uma. Se a minha rua só pode ser uma. Se a minha casa só pode ser uma. Com uma sala que só pode ser uma. E uma vista que só pode ser uma. Então o meu crédito habitação só pode ser um. O do Banco Inter. Banco Inter. Decididamente pessoal.
Pantufas.
Check.
Mantas.
Check.
Filmes para vermos.
Check.
Este inverno, se não quer que lhe falhe mesmo nada lá em casa, fale também com a Vulcano. Basta ligar 808-275-325 ou ir a vulcano.pt e nós fazemos a manutenção eficiente da sua caldeira em qualquer parte do país. Porque o seu conforto faz parte do nosso serviço. Vulcano. Soluções de água quente.
Muito bem, daqui a bocadinho vamos, como dizia, avançar para uma entrevista. O Coelho, presidente da direção do Beira-Mar, assim esperamos, pelo menos a entrevista está agendada. Já por duas vezes tentámos ter aqui o Hugo, não foi possível até agora, está a meio de uma reunião, é mesmo assim. Portanto, sendo inviável para já a conversa com o Hugo Coelho, o pretexto do modo para a conversa é o facto da Câmara de Aveiro ter aprovado recentemente a abertura do concurso público para a concessão, para a construção do novo complexo de campos de futebol em Aveiro, no estádio municipal, isto no âmbito da parceria precisamente com o Beira-Mar. O valor base da obra sobe aos 3 milhões e 200 mil euros acrescidos de IVA. Este valor acrescido de IVA, informação foi avançada pela Câmara há relativamente pouco tempo e neste contexto vamos entrevistar o Presidente da Direção do Beira-Mar. Mas, para já, vamos virar agulhas para o rescaldo do fim de semana desportivo. Recordo, o Gafanha tem uma nova direção, já lá vamos à reportagem. No futebol distrital, na principal divisão da Associação de Futebol de Aveiro, o Beira-Mar se perdeu pela primeira vez, continua líder com 45 pontos contra os 40 do Bustelo, que ganhou e aproximou-se da equipa aveirense. O Bustelo ganhou ao Oliveira do Bairro 4-0, encurtou a distância, está no segundo lugar com 40 pontos contra os 45 do Beira-Mar, como disse, que perdeu pela primeira vez. Mas quem ganhou pela primeira vez foi precisamente o Vista Alegre, o Sporting da Vista Alegre, que à 18ª jornada averba a primeira vitória na prova. Não é por causa disso, mas também, porque não dizê-lo, que temos aqui o treinador, o novo técnico da equipa, o Rui Valente, ao telefone. Rui, o Vista Alegre está na luta pela manutenção nesta divisão de elite, diria, conseguiu a primeira vitória. Vamos reportar-nos a este jogo que o Vista Alegre venceu, tentando perceber o que é que de facto permitiu esta primeira vitória no campeonato. Muito boa noite.
Ora, boa noite. Uma vitória suave, como serão todas até ao final da prova. Tem um significado de muita importância, como é natural. Já os jogadores já procuravam esta vitória há muito tempo. Desde que entrei, também foi esse objetivo, para podermos encher o balão de ar, para podermos trabalhar numa senda de vitórias, que será sempre muito, muito mais fácil. Tem uma importância muito, muito grande, dado que...
É o chamado balão de oxigênio, não é?
Exatamente. Tem essa importância para que o grupo de trabalho encare as coisas de maneira diferente. Aquilo que eu tenho visto um grupo unido, um grupo a querer evoluir, a querer crescer, a querer aprender também. E para eles acho que era muito importante conseguir este objetivo, além de todos os adeptos que nos acompanham, que pelo pouco tempo que eu vejo neste clube, vejo um clube diferente neste aspecto. Vejo um clube com adeptos que acredita sempre até ao fim que é possível os três pontos, que é possível uma boa exibição. e por isso também para eles acho que é de facto um alento e um acreditar para toda a gente e para as pessoas da Vista Alegre.
Sim, olhando para a classificação geral, estão abaixo da linha d'água, conseguiram agora, como disse, esta primeira vitória, mas estão a poucos pontos, diria, do 15º, Alvarenga, que tem 16, vocês 11. Portanto, a distância, enfim, não é inevitável que se mantenham abaixo da linha d'água, como é lógico, não é, Rui?
Sim, e pelas contas ainda vamos estar alguma ou mais semanas, não é? A ideia será trabalhar de jogo a jogo e tentarmos criar sempre uma boa imagem, deixar ficar uma marca patente aquilo que nós queremos em termos de jogo e potenciar o clube e os jogadores. É esse o grande objetivo para nós. É óbvio que se conseguirmos fazer isso semana a semana, é óbvio que os pontos serão amealhados e que esperemos nós que sejam condizentes com um crescendo na tabela classificativa. É isso tudo que nos empenha, que nos motiva e que estamos. E aquilo que eu tenho sentido, mesmo em termos de direção, que também foi muito importante para eles esta vitória, para também continuarem a acreditar na possibilidade de uma manutenção, para eles acho que isto foi tudo muito, muito importante e acho que há um acreditar muito grande de toda a gente que lá trabalha, mas sabemos que as coisas não são fáceis, não vão ser fáceis daqui até à frente. Aquilo que eu pretendo, o que eu já transmiti às pessoas do clube e propriamente aos jogadores também, é que eu quero que isto vá até ao final. Eu quero que isto, nós estejamos na luta até ao fim. E vai até ao fim, tem que ir até ao fim.
Muito bem. Que grupo de trabalho é que encontrou o Rui Valente, que está há relativamente pouco tempo à frente, liderando tecnicamente o Vista Alegre? Como é que encontrou o grupo quando começou a trabalhar?
Ora, eu encontrei um grupo feliz. Também o contrário seria mal, não é? Se eu chegássemos a este ponto e encontrasse um grupo de trabalho de sorriso nos lábios e que estava tudo bem, acho que era melhor abandonar logo de imediato. Não havia pessoas descontentes, insatisfeitas, com falta de confiança. O que isso traz foi os resultados que nunca apareceram. É óbvio que estamos a tentar assimilar novas ideias e novos processos. Estamos a fazer uma pré-época em competição, que é sempre muito, muito complicado, mas vi um grupo, e estou a sentir um grupo que acredita que no jogo, no próximo jogo, neste jogo, no jogo passado, sempre foi possível conseguir-se ganhar e conseguir-se os 3 pontos. Sabendo, de antemão, que não sairíamos de onde estávamos, porque a pontuação ainda é, a diferença pontual ainda é grande e não permite que saiamos do lugar. Mas a nossa ideia é aproximar cada vez mais. E desde o primeiro jogo que fizemos em Fiéis, vimos mesmo isso. Perdemos 2 pontos no último minuto, no último lance do jogo. Em casa, com o Oliveira Barras, que é o melhor jogo que nós fizemos nestes 4. Foi o melhor e não conseguimos ganhar por pura falta de sorte e alguma ineficácia na concretização. Por isso acho que o grupo está a crescer, está confiante, está cada vez mais a assimilar aquilo que nós achamos que é importante para o grupo de trabalho em termos de processo de jogo, em termos de modelo. Portanto, estamos todos a trabalhar sem grandes promessas, que não podemos prometer, mas podemos prometer até ao fim um trabalho enorme e que sejamos mesmo justos para com quem também nos lidera a direção, por isso estamos todos a trabalhar no mesmo caminho.
Muito bem. Rui Valente, mesmo para terminar a nossa conversa, teremos outras oportunidades para conversar a próxima jornada. Na próxima jornada, aliás, o Vista Alegre joga no campo do Morisquense, que é o último. Este é um jogo, diria, determinante para o vosso futuro. Ou não quero colocar essa carga, essa pressão junto dos seus jogadores?
Nós já sabemos que todos os jogos que vamos encarar são finais. Todos os jogos não vão valer 3 pontos, vão valer 6 pontos, porque são 3 que o adversário direto não ganha e serão 3 que nós podemos ganhar. Por isso, nós estamos conscientes das nossas mais-valias e estamos conscientes daquilo que nós temos que enfrentar e das dificuldades que vamos fazer. É natural que se ponha, que muita gente ponha o patamar nesse caso, de um jogo de vida ou morte. Eu não gosto muito de falar sobre isso. Um jogo de futebol é um jogo de futebol e que nós vamos dar tudo o que temos para podermos trazer lá os 3 pontos. O nosso adversário também está numa situação difícil, vai encarar. Isto vai ser jogos daqui até a final, estas 16 jogos que faltam, os pontos vão custar muito caro. os pontos vão valer ouro e nós temos que lutar por eles com todo o afinco e lutar com isso para fazer. Eu, aquilo que eu disse ainda há pouco, que não prometia nada mais, aquilo que eu quero prometer é às pessoas e aos adeptos e que nós vamos trabalhar com dignidade. E vamos, essa é que é a nossa grande, meta, o nosso grande objetivo. Criar condições para que o clube volte de novo a estar num patamar engraçado a nível distrital. Por isso é dessa forma que nós vamos fazer, porque encontrei gente muito séria a trabalhar para o clube e por isso dá-nos uma força muito maior para cada dia que passa, em cada treino que tem a ser, nós estarmos a 100% se não tivermos que dar 120% ou 130%. É essa a nossa grande preocupação.
Obrigado, Rui Valente, pela sua participação no programa. Daqui, a segunda parte na Terra Nova. Vamos continuar atentos ao percurso do Sporting da Vista Alegre. Sucessos para si e para a equipa que lidera. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Deus, boa noite.
Muito boa noite. Depois do Alavarium, que compete na Challenge Cup ao mais alto nível no handball feminino, com jogos contra o Pogoń da Polónia no próximo fim de semana em Aveiro, esta entrevista ao Rui Valente, novo técnico do Sporting da Vista Alegre, que venceu pela primeira vez, está na luta pela manutenção na divisão de elite. Disse-lhe na abertura que o Beira-Mar se perdeu pela primeira vez, o Vista Alegre venceu pela primeira vez. São as histórias do fim de semana desportivo. Próxima jornada do campeonato, coloca o Vista Alegre a jogar no campo do Morisquense, como lhe disse há bocadinho, e o Beira-Mar a jogar em casa com o Pampilhosa, um jogo importante também no Estádio Municipal de Aveiro. Daqui a bocadinho vamos tentar, pela última vez hoje, a conversa com o Hugo Coelho, presidente da direção do Beira-Mar. Mas enquanto esperamos essa possibilidade, vamos para o rescaldo das eleições no Gafanha. O antigo árbitro internacional de handball, Carlos Malpique, assumiu a liderança da direção do Grupo Desportivo da Gafanha. Carlos Alberto Pleja Malpique foi eleito no sábado à noite em Assembleia Geral e Eleitoral. Sucede a João Paulo Ramos, que abandona a direção do Gafanha. Mantém a Carlos Malpique parte da equipa anterior numa solução, naquela que é uma solução de continuidade. Garante a gestão das secções, das diferentes secções do clube. Abre uma porta à gestão do futebol com recurso a um organismo autónomo, a denominada Sociedade Anónima Desportiva, em que o anterior dirigente poderá, João Paulo Ramos, desempenhar um papel-chave na estabilização da época desportiva no Campeonato de Portugal. O Gafanha está em queda livre na sua série no Campeonato de Portugal. São contas de outro Rosário para já. Vamos recuperar o trabalho de reportagem do Fernando Borges junto do novo presidente da direção do Gafanha, Carlos Malpique. Vamos ouvir.
É a responsabilidade do Presidente, simplesmente é a responsabilidade do clube, é a responsabilidade do Presidente numa direção nova e vamos tentar levar o clube para a frente, mais nada, eu vou tentar fazer é levar o clube para a frente. Vale a pena promessas, porque não está fácil para promessas agora.
Quais são os primeiros passos? É ver
todas as contas, ver o que é preciso negociar, o que é que está em negociação e acertar tudo para saber o que é que a gente tem para continuar a trabalhar.
Espera encontrar.
Não sei. Não sei, sinceramente não sei, porque é assim, fala-se, mas às vezes em concreto há pouco. Só quando a gente tiver os papéis todos na mão, quando tiver a aprovação de contas todas, aí é que nós temos tudo, sabemos de tudo, ao pormenor.
Há uma SAD no clube, quem vai, poderá ficar mais penalizado, a SAD ou o clube, neste momento?
Não sei, neste momento não.
Se houver um passivo financeiro?
Não sei, a SAD a qualquer momento pode entrar. Portanto, mas já não se coloca essa questão.
Entrou no clube como presidente, já tem algum investidor na manga, entre aspas, traçada?
Tenho pessoas nas minhas costas, mas não vou nomear ninguém.
Estamos a falar no médio prazo, curto prazo?
A médio prazo, já tenho algumas.
O plantel de equipa sénior do futebol está desfeito. Primeiro passo também é reconstruir o plantel?
Tentar manter, o primeiro passo que vai fazer é tentar manter o plantel sénior, reforçá-lo, mantê-lo na divisão onde está e trabalhar também com os júniores, que também são o outro escalão que está delicado.
Houve litígio com as secções, que trabalho para fazer com as secções?
Não, litígio comigo, não há litígio com ninguém.
O litígio com o anterior presidente, houve saída de alguns dirigentes?
Não, eu conheço quem está comigo, conheço as secções, os membros das secções, não vai haver litígio nenhum.
Se houver passivo, continuava avaliar o trabalho positivo do ex-presidente?
É o que eu disse, foi o que eu disse há bocado. Todos os presidentes fazem bons trabalhos, fazem maus trabalhos, cometem erros. É o que vai acontecer a mim, certeza que eu vou cometer algum erro. Mas eu gosto de João Paulo, sempre trabalhei com o João Paulo, sempre fui aberto com o João Paulo e agora espero que o João Paulo fique ao meu lado para nos ajudar a resolver tudo isto.
Não cai numa promessa de subir a divisão?
Não, não cai em promessas nenhumas neste momento.
Expectativas da equipa que tem? Que expectativas tem?
Qual equipa?
A equipa que formou.
Acho que é uma excelente equipa de trabalho.
Desportivamente este ano, ainda é possível recuperar a época?
A época, até hoje, a época é boa. Até hoje a época é boa. Agora vamos saber amanhã. Foi um bocado dessa situação no plantel sénior, não é? Que agora, se com alguns reforços, talvez a gente consiga manter a posição, que é a manutenção que é que nos interessa. Nós não queremos mais, queremos simplesmente a manutenção. E é os júniores também agora nesta fase, a ver se conseguem a manutenção. Se nós conseguirmos a manutenção nos séniores e nos júniores, o resto das épocas são feitas e é excelente.
Estava em cima da mesa a renovação, a requalificação das instalações. Isso é uma outra questão, isso não é?
Isto é uma questão mais para a frente, para se ver e para falar com quem direito.
Muito bem, na hora da eleição, a reportagem Terra Nova, ouvir o novo presidente da direção, Carlos Alberto Peleja Malpique, abandona o cargo João Paulo Ramos, cumpre-se a vontade das secções do clube, que recusavam qualquer tipo de ligação direta à gestão de João Paulo Ramos, apazigua-se o ambiente, é garantida uma base de trabalho, sem grandes conflitos, o ex-presidente afirma-se disponível para colaborar, afirma interesse no futuro da Sociedade Anónima Desportiva do Gafanha. Fica aí esse registro de declarações à reportagem Terra Nova.
Toda a gente sabe, sou acionista da SAD. A SAD é um organismo que a qualquer momento pode ser ativado e o futebol sénior, inclusivamente com a equipa de júniores que fazem parte dessa ativação, pode a qualquer momento eu ter que fazer parte da vida integrante do Desportivo da Gafanha, mas desde já dar os parabéns ao Carlos Peleja, é um excelente homem. É o homem que eu sei que vai conseguir fazer união entre o grupo Desportivo da Gafanha, que não se notava já, e desejar-lhe a melhor sorte de todas, mais sorte que a que eu tive, com as mesmas pessoas, e esperar que as amizades não sejam só nos atos para se dizer que estamos cá, depois no dia-a-dia da vida do grupo, do clube, essas pessoas que efetivem mais as suas participações e não se agarrem a cargos que depois não cumprem com o dever que assumem perante uma Assembleia Geral.
Isto foi uma saída forçada ou uma saída de livre vontade?
Não, forçada não. A mim ninguém me força a nada. Pelo contrário. Eu saio, não foi dito aqui, mas eu saio com as secções todas, tirando a secção do basquete e a do atletismo, que tem contas quase a zero. A do atletismo tem a receber ainda da parte da direção uma conta minúscula, mas é uma conta. O basquete não também tem uma coisa muito minúscula, praticamente não dava para irmos jantar com uma família. Mas a secção de formação e a secção do futsal, a direção deixa créditos para receber essas secções, por isso forçado não.
Os processos estão pendentes, o João Paulo Ramos assume isto, estando na SAD?
Claro que eu tenho alguma parte de responsabilidade, isso não fujo às minhas responsabilidades, serei um interveniente se assim as pessoas entenderem que eu devo participar nele, mas assumi-lo pessoalmente não, porque como em conversas que tivemos à frente do nosso Presidente do Conselho Fiscal e do agora Vice-Presidente do Clube, novamente São Manuel Leitão, o Sr. Nuno Pedro disse mesmo à frente deles dois que a demissão dele e não o acordo não foi por vontade do Presidente. É uma situação que não foi elaborada corretamente, foi a opinião que formam na opinião pública, mas o Presidente em si mantém a relação tanto com o Nuno Pedro e espero que se resolva tudo dentro do melhor e dentro das capacidades que o clube consiga continuar a cumprir.
Há algum tanto passivo é que deixa o clube? O clube fica com passivo? O passivo é só da SAD ou o clube também tem passivo neste momento?
Não, a SAD não tem passivo. A SADA é uma SADA que não tem passivo, não tem movimentos, não tem nada, pelo contrário, os investidores que fizeram a época no ano passado são credores do gasto dos gastos que se andaram lá a fazer, em que eu também contribuí nessa parte e não chegou-se a acordo para a situação desses valores, que eu posso agora frisar. Foi o que foi pedido, foi uma verba a rondar dos 240 mil euros, mas que nunca foi exigido o pagamento a ninguém, e depois já há situações que podem acontecer no futuro, que a SAD seja vendida e essas contas terão de ser todas refeitas e normalizadas para saber neste momento o passivo do clube, tirando as verbas que me devem a mim e à minha empresa, e tirando essa possível hipotética venda da SAD por um valor, eu acho que as coisas são, é como eu digo, com trabalho, com dedicação e com vontade, mas é com vontade mesmo, não é dizer que somos o que somos e depois a partir de hoje voltamos outra vez ao mesmo. E eu continuo a dizer, o Carlos Peleja é um homem que merece o apoio todo, primeiro pela grande dedicação, pela alma, mais uma vez se mostra que ao contrário do que eu fui assistindo esta semana, o novo presidente não é um gafanhão outra vez.
Ele tem algum investidor?
Não sei, não posso falar por ele, porque é ele que terá certeza que ele é um homem de trabalho, de negócio, poderá ter os seus contactos e de certeza que ele não se menta, não se elevaria numa atitude desta se não contasse e com as pessoas todas em redor, e pode contar com o meu apoio, com o meu bem-estar perante ele, que foi com muito orgulho que vi que foi o Carlos Peleja que teve que assumir a posição que os três magníficos nenhum assumiu, pelo contrário, quem se mantém na direção, porque assim continua iguais.
Referiu a venda da SAD, há algum investidor na manga? Ou não há nenhum investidor interessado?
Há muitos contactos, houve muitas abordagens, ainda na quinta-feira estivemos reunidos com pessoas para com essa abordagem. É uma situação que não é muito difícil, simplesmente nós andamos sempre a escolher, não queremos a pressa como inimiga, sim a pressa como conselheira para não cometer erros. Fomos ouvindo, fomos criando situações, a ida à China foi proveitosa, não foi no imediato, mas pode ser para o futuro. O próprio Carlos Peleja pode usufruir louros desse trabalho todo que se fez, o Carlos pode contar com a minha ajuda dentro do possível para que tudo corra-lhe bem, que é o que mais desejo a todos também.
Muito bem, está fechada a reportagem em Terra Nova, na Assembleia Geral e Eleitoral do Grupo Desportivo da Gafanha. Carlos Malpique assume a liderança do Gafanha. João Paulo Ramos sai, estará eventualmente interessado no futuro da Sociedade Anónima Desportiva. O Gafanha em fase de mudança. Vamos fechar o programa com o Hugo Coelho, Presidente da Direção do Beira-Mar. Era para ter Hugo Coelho honra de abertura, vai ter honra de fecho.
Fernando, muito, muito obrigado por essa honra.
Ora bem, já agora, há bocadinho tivemos aqui ao telefone o novo treinador do Sporting de Vista Alegre, que venceu pela primeira vez no fim de semana, e no rescaldo do fim de semana o Beira-Mar perde pela primeira vez. Está a atravessar a equipa uma fase menos positiva, Hugo?
Enfim, nós tivemos, foi o 18º jogo, temos 3 empates e 1 derrota, exatamente a mesma classificação que no ano passado a equipa que estava em primeiro lugar, que acabou por subir, teve, curiosamente, 3 empates e 1 derrota.
Muito bem. Portanto, a equipa mantém-se na luta, claro, pelo objetivo que é a subida de divisão. Mas o mote para a nossa conversa aqui, até porque o tempo é muito escasso, o Coelho, tem a ver com o facto da Câmara ter aprovado a abertura do concurso público para a construção do novo complexo de campos de futebol do Estádio Municipal de Aveiro. Isto no âmbito da parceria precisamente com o Beira-Mar. O valor base da obra subirá aos 3,2 milhões de euros, de valor acrescido de IVA. Como é que olha para este projeto global ali na zona do estádio, Hugo Coelho?
Bom, eu acho extremamente importante. Estamos muito, muito satisfeitos, muito contentes com esta decisão de quinta-feira. E para nós é extremamente importante, é estrutural. Nós temos hoje uma academia de futebol, um futebol sénior, que estão a crescer E esta obra é extremamente importante. Também, no fundo, é um sonho que está perto de ser realizado e que começou há sensivelmente 15 anos e que este Executivo da Câmara Municipal vai levar a bom porto. E esta direção, naturalmente, porque estas parcerias, essas relações fazem-se a dois. E, obviamente, uma obra da Câmara Municipal de Aveiro, mas também as coisas não acontecem se não houver uma confiança mútua entre os parceiros. E, da nossa parte, nós temos uma confiança total na nossa Câmara Municipal, temos uma confiança no seu Presidente, no Executivo, e para nós é extremamente importante. Lembro que o Beira-Mar hoje, a Academia de Futebol está a crescer. O complexo terá, certamente, eu não duvido, todas as condições, estão a ser acauteladas todas as condições para a prática, para uma boa formação, para a prática do futebol. Nós estamos a acompanhar, como é evidente, como é natural, e hoje a nossa academia merece e tem provas dadas que conseguiu ou está a conseguir passar as tormentas que passou recentemente. E hoje a prova disso é que temos os juniores de uma primeira divisão nacional, temos o nosso futebol sénior, o nosso futebol de 7 e de 9, com todas as equipas na série premium, que é notável, algo que já não acontecia há imensos anos. Somos provavelmente o clube com mais inscrições, ou somos um dos clubes com mais inscrições na Associação de Futebol de Aveiro. Isso é um reflexo do trabalho que está a ser feito pelo clube, que está a ser feito pelos seus treinadores, coordenadores, pelas equipas, por todo o staff, e naturalmente a nossa Câmara Municipal também atenta a tudo isto e também para, de certa forma, dar continuidade a um dossiê que já tem muitos anos, que fez e aprovou este importante investimento para o clube.
Sim,
tanto para a Câmara, mas para o clube de fluir.
Sim, há quem defenda, como é que lida com esta questão, pergunto-lhe, há quem defenda que o complexo do Estádio Municipal deveria servir vários clubes, e não só o Beira-Mar. A Terra Nova fez notícia, está de resto no site da terranova.pt, essa tomada de posição pública dos vereadores do Partido Socialista. O complexo deveria servir mais clubes e não só o Beira-Mar. Como é que lida com esta posição?
Acho isso uma coisa que, enfim, é inqualificável dizer algo dessa natureza. É quem não conhece de facto a história do clube, é quem não conhece o Beira-Mar, não conhece o trabalho que está a ser feito e não conhece o passado. Lembro que isto é algo que já devia ter nascido há muito tempo, que veio o Beira-Mar no campo de treinos no parque, que agora é o atual Parque da Sustentabilidade, por exemplo, que também já não o tem e não foi pelo perder nesse caso. Quem defende uma coisa desta natureza é, de facto, não conhece, primeiro até acho que nem conhece bem o município, nem a realidade dos clubes, é o que me parece. E em bom rigor, a Câmara já fez bastantes investimentos noutros clubes, cada um na sua dimensão, cada um com as suas necessidades, como foi o caso do Barroca, do Estrela Azul, do Sucesso, do Posse São Bernardo, na questão do pavilhão. Quer dizer, há uma série de investimentos noutros clubes, e é curioso que o complexo, então, do Beira-Mar, para o Beira-Mar utilizar, seria partilhado com todos. É algo que é inenarrável, algo desta natureza, quer dizer. Nós não temos... Isso é algo que até me deixa triste, porque nós, Beira-Mar, estamos a fazer um trabalho de unificação, de trazer qualidade para o desporto, para o futebol, para criar união entre todos, e neste caso, quer dizer, com declarações destas, ou com uma abstenção, quer dizer, quando há um ano e meio estiveram reunidos com o Pedro Moreno, a direção do clube, e achavam extremamente importante que o complexo fosse construído, quer dizer, passado um ano e meio tem uma posição destas, é algo que é lamentável, na minha opinião, é lamentável, e não me revejo minimamente neste tipo de posição, é natural. Nós, o clube hoje,
o clube hoje, isto é quem não quer que o clube cresça, quem não quer que o clube, que as pessoas da Aveiro e da região, porque o Beira-Mar é um clube, é uma referência, é um histórico, é o clube mais histórico com maior palmarés do distrito, e algo desta natureza, quem, primeiro que nem está por dentro do desporto, não está por dentro da realidade associativa, não está por dentro da realidade dos clubes, enfim, e algo desta natureza tem algo que deixa profundamente triste, né, no mínimo.
Fica a reação do Presidente da Direção do Beira-Mar relativamente à posição do PS, que defende, recordo, que o complexo do Estádio Municipal de Aveiro deveria servir vários clubes. Este investimento grande nas imediações do Estado e, digamos, no projeto global do estádio, o que é que pode potenciar no futuro, Hugo Coelho?
Sim, o projeto, as coisas não são feitas à toa. Né? Este projeto é algo que vai consubstanciar uma dimensão maior nas imediações do EMA e no próprio EMA. Ou seja, hoje o Estádio Municipal de Aveiro é onde o Beira-Mar joga com a sua equipa principal de futebol. Dentro das próprias instalações do estádio, o clube já tem 7 modalidades a praticar desporto, modalidades de combate, neste caso. Já passam por lá centenas de pessoas. E o complexo esportivo de futebol, nas imediações do estádio, portanto, está lá a 100 metros, 50 metros ou 20 metros até do próprio estádio, vai permitir que se crie uma dinâmica social e desportiva naquele recinto. Ou seja, foi feito um forte investimento no estádio, na construção, trouxe a dimensão, e agora é preciso que o clube, que o Beira-Mar, que é o clube que se calhar neste momento, a nível do futebol, pode ajudar a potenciar toda aquela área, que consiga, que tenha lá a academia, para poder levar para as pessoas, para os atletas, o dinamismo, as dinâmicas, e para nós é extremamente importante, e a Câmara Municipal, nesse aspecto, está a fazer, exemplo, um esforço para concentrar ali grande parte do desporto, das atividades desportivas, e obviamente o Beira-Mar como clube parceiro e como pedra importante no programa desportivo e social do município, obviamente que está muito satisfeito, está contente e obviamente participará naquilo que é o bem comum do nosso município. Penso que esta zona vai ficar, vai ser dinamizada. Com o Beira-Mar, obviamente, podem contar sempre, uma perspectiva sempre positiva, de colaboração total, e espero que seja uma realidade num curto espaço de tempo.
Muito bem, obrigado, Hugo Coelho, pelo seu tempo. O nosso chegou mesmo ao fim agora, não há tempo para mais, teremos mais oportunidades, seguramente, para conversar. Boa noite e obrigado.
Obrigado, senhor.
Muito bem, assim fechamos a emissão segunda parte na Terra Nova, preenchida só com entrevistas e reportagem. Agradeço a atenção que nos dispensaram. Boa noite e boa semana.
Deixem-se ficar. Rádio Terra Nova. Ouve-se aqui.